Boa noite, meus irmãos. Paz seja com vocês. Sempre um privilégio e desafio estar aqui com vocês, com meus irmãos. Amém? Hoje eu estou com a minha amiga, minha irmã, Fernanda, Eli Vilanzinho. Ela me trouxe hoje. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Hoje é o sétimo elo, irmãos, da campanha Portas Abertas. Primeiro elo, irmão Valdecir, né, falou sobre escolha a melhor porta, né, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. No segundo elo, nosso irmão Sérgio falou aquilo que Jesus mesmo falou de si mesmo: eu sou a porta, né, glória a Deus. Pastor Geraldo, no terceiro elo, falou sobre o sobrenatural de Deus, fantástica história de Elias e aquela viúva, né, e a provisão que o Senhor trouxe para Elias e para aquela viúva e seu filho. Quarto elo, pastor Tarsis também deu ênfase em Jesus, ele é a porta, amém? Oh, irmão, cheio de linguagem, a palavra de Deus, figuras de linguagem da palavra de Deus para que possamos entender melhor. Pastor Ayrton, né, no quinto elo, falou: Deus abriu a porta para você entrar. Né? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Sexta-feira passada, pastor Adriano falou sobre a conversa de Jesus com os discípulos: quem eu sou para vocês? E Jesus falou, e Pedro falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E ele falou sobre reconhecer Cristo em nossas vidas. E hoje quero encerrar com vocês falando sobre a porta aberta através da adoração. Eu quero que vocês abram lá em Atos, capítulo 16. Amém? E nós vamos ler o 25. Atos 16, 25. Acharam aí? Isso. NVI, a nossa versão. Amém? Todos acharam? Guarda essa caneta aí, que seu marcador, essa parte muito importante que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou eu. Eu posso dizer até aqui: o Senhor me ajudou, o Senhor nos ajudou. Aqui está o Seu povo, Senhor querido. Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Enquanto vai ouvindo a palavra, Senhor, vai curando, Senhor, vai restaurando. Ó Deus, vai nos dando entendimento, abra o nosso entendimento, como o Senhor abriu o de Lídia, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, guarda a nossa casa, a nossa família, aqueles que ficaram em casa, tudo aquilo que tem nos afligido, trazido ansiedade, tudo isso nós lançamos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a porta aberta através da adoração. Algo sobrenatural aconteceu na vida de Paulo e Silas. Eles estavam pregando o Evangelho. E homens odiosos, né, porque a sua fonte de renda, né, através daquela escrava, havia sido cortado, porque Paulo, no nome de Jesus, libertou aquela menina. E eles foram covardemente açoitados e presos. E por volta da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Os demais presos ouviam, e esse ouvir dos presos é que eles estavam ouvindo com prazer. Eles estavam ouvindo e estavam gostando daquilo que eles estavam ouvindo, mesmo não entendendo, mesmo indo contra todas as circunstâncias que Paulo e Silas estavam vivendo. Eles estavam muito feridos, as suas costas feridas, e eles começaram a louvar a Deus. E algo aconteceu, o terremoto veio, abalou ali os alicerces e as portas se abriram. Não somente de Paulo e Silas, mas todos os presos, ali naquele momento foram soltos. Naquele momento o carcereiro tentou tirar a sua vida, desesperado. Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. E ali o carcereiro ainda ouve ali a salvação dele e da casa dele. E então nós podemos partir para essa última parte, desta campanha, onde nós vemos que portas elas são abertas através da adoração, mesmo quando nós não entendemos, Muitas vezes a gente já se falou: nossa, mas eu vou estar mentindo. Se eu falar que está tudo bem, se eu começar a adorar a Deus, eu vou falar, eu estou mentindo. Mas não, irmãos. Isso se chama fé. Amém? Isso se chama honrar a Deus, não somente quando tudo está bem, mas quando as circunstâncias estão difíceis. Nós vamos para o Senhor e nós abrimos portas através da fé. Irmãos, nós vemos ali nos evangelhos tantos homens e mulheres que alcançaram em Jesus, Jesus abriu a porta quando eles se prostraram diante dos pés do Senhor. E olha que a sua adoração, ela é muito competitiva. Não é só o Senhor ele recebe, o Senhor sabe que ele é digno de louvor e adoração, mas as circunstâncias querem que você também se prostre diante delas. Isso é um grande desafio para nós. E é tão maravilhoso porque todos os dias nós somos, levados ou nos prostrar diante do Senhor, adorar ao Senhor para que a porta se abra, ou nos prostrar diante das circunstâncias. Primeira história que eu quero falar com vocês é sobre Jairo. Jairo era um homem muito importante e famoso ali na sua comunidade, mas a sua filha, de 12 anos apenas, estava terrivelmente enferma e estava para morrer. Ele não pensou em status, ele não pensou na sua reputação, porque os religiosos, eram friosos contra Jesus. Não importa o que vão pensar de mim, se ele está lá, eu vou correr e me prostrar diante dele. E foi o que ele fez. Se prostrou e adorou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está doente. Vá comigo até a minha casa. E Jesus abriu a porta: eu vou. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. E Jesus foi. E quando ele estava ali no caminho, sempre andando com muita multidão, apertando, acontece um imprevisto para Jairo. Uma mulher vem e toca em Jesus e Jesus para. E aí começou a confusão: e quem me tocou? E quem me tocou? E os discípulos tentando apressar Jesus: Senhor, todo mundo te tocando, como o Senhor pergunta quem me tocou? Não, mas de mim saiu virtude. Sempre o pastor Ayrton tem perguntado, quem recebeu a sua bênção. Jesus está sempre perguntando quem tocou nele, porque tem mais portas para serem abertas através da gratidão. E aí aquela mulher se manifestou e falou: Senhor, fui eu. Mas nisso, irmão, Jesus estando do lado, chegaram para Jairo e declararam essa palavra. Irmãos, ela é tão forte para mim. Foi tão forte para mim esta palavra: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Jesus indo com Jairo e a porta aberta, era vida. Uma outra porta se fechando, e Jairo, uma vez havia se prostrado diante de Jesus, agora estaria se prostrando diante da morte. O mundo está sempre falando para você, hoje mesmo, antes de você chegar aqui: por que que você vai lá? Não incomodes mais o mestre. Botando Deus numa caixinha, Não incomodes mais o mestre. E Jairo estava ali se prostrando diante da morte, mas Jesus estava do lado. Opa, opa, Jairo, vem aqui. Você se prostrou diante de mim. Eu falei que eu ia com você e eu vou. Aleluia. E Jesus foi com Jairo. E aquela menina ressuscitou pelo poder do Senhor. Amados irmãos, lembra que eu falei com vocês? Com Jesus não foi diferente lá no deserto. Satanás chega para ele e oferece tantas coisas. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ah, se você é filho de Deus, lança daqui, porque os anjos do Senhor vão te guardar. E por final, Jesus tudo vence. Por final, tá, mas eu quero te fazer algo mais. Se você, Satanás, se você se prostrar e me adorar, eu te darei toda esta riqueza, todo fascínio que a natureza humana deseja. E Jesus logo falou, para trás de mim. Você não sabe que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O tempo todo, Satanás está fazendo uma proposta para nós nos curvarmos diante das circunstâncias. E nós vemos todos os relatos de homens e mulheres de Deus que se prostraram diante de Jesus e alcançaram resposta e alcançaram misericórdia do Senhor. Olha lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. O louco, né, já estava no início da sua loucura, Nabucodonosor, cria uma imagem enorme ali de bronze e ordena todo o povo que está debaixo do meu domínio, a hora que tocar esse montão de instrumentos, todos vão se prostrar e adorar essa estátua, em minha honra. Sadraque, Mesaque, Abednego tocou lá e eles falaram, não, nós não faremos. Nós não nos prostraremos diante dessa estátua. E vocês sabem a história, Nabucodonosor ficou furioso. E o Senhor não os livrou da fornalha. Mas ele estava, a quarta pessoa estava lá com eles na fornalha e os livrou. E Sadraque, Mesaque e Abednego falou, olha, faz o que o Senhor quiser. Mas diante de ti e desta estátua, nós não nos prostraremos. Igreja, nós estamos falando de um caminho de milagres. Nós estamos falando de um caminho. Irmãos, nós estamos falando para cristãos. Às vezes, irmãos, aqueles que não têm esclarecimento, entendimento, como nós temos a palavra. As outras pessoas que muitas vezes não têm esse entendimento fazem tanta coisa, irmãos, diante daquilo que eles creem. Diante daquilo que eles creem. Mas nós conhecemos o Senhor, Ele traz para nós uma boa notícia. Jairo, tendo ouvido falar do Senhor, se prostrou diante do Senhor. Jesus, abre essa porta para mim. Ao mesmo tempo, na mesma sequência, uma outra porta de morte estava ali para ele se prostrar. Mas Jesus estava do lado. Opa, eu falei que ia com você e eu vou. Oh, irmãos, aquela mãe deixou a menina endemoniada em casa. Foi até Jesus e a Bíblia fala, ela se prostrou diante dos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente enferma e terrivelmente endemoniada. E houve ali uma conversa ali, Jesus falou, grande é a tua fé, pode ir que a tua filha já foi liberta. A vitória, há portas abertas aos pés de Jesus, através da adoração. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos agradar o Senhor dessa forma, está tudo bem comigo, está tudo bem comigo, está tudo bem com a saúde, está tudo bem com a família. Ah, então o Senhor vai poder receber a minha adoração porque está tudo bem comigo. E eu digo a você, não é por causa de mim, é por causa dEle. É porque Ele é digno. Diante de qualquer circunstância, nós devemos correr e nos prostrar diante do Senhor, porque Ele é digno. É Ele, o mérito é dEle. Sabe, irmãos, muitas vezes eu olhava para o Senhor, ah, Senhor, eu estou tão cansada. Ah, Senhor, eu estou tão cansada. Às vezes é um dia corrido, foi um dia tão cansativo. Eu acho, Senhor, poxa, o que, que eu tenho para oferecer para o Senhor? E o Senhor falou uma vez, irmãos, eu lembro comigo tão claro, não é por você, é por mim. É por mim. Ele é digno. Amém. Somente Ele tem a verdadeira porta que é aberta através da adoração e do louvor. E como nós estamos, irmãos, nesse último elo, eu quero falar para você de uma outra, de um outro processo, quando você vai mais à frente. Nós temos duas pessoas. A primeira é o endemoniado gadareno. Olha aqui para mim. Endemoniado gadareno. Jesus sofre uma tempestade com os discípulos. Jesus manda parar, manda calar vento, calar mar. Os discípulos ficaram maravilhosos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles chegam do outro lado e vem um homem e se prostrou aos pés de Jesus. Mas ele estava endemoniado. Mas era o demônio que estava se prostrando. Você pode ver lá, aos pés de Jesus. Demônios se prostram diante de Jesus por obrigação. Você tem que saber disso. Jesus tem todo o poder. Jesus é o Todo-Poderoso. E quem está falando para você era uma adolescente que morria de medo. E Jesus me libertou de todos os medos e temores que os demônios me prendiam. Na igreja, irmãos, uma menina que amava a Deus, mas tinha tantos medos. A primeira pessoa, primeira vez que aquele homem vai encontrar com Jesus, totalmente endemoniado, uma legião, e se prostra diante de Jesus e fala: que tenho eu contigo, Jesus? O que, que você vai nos atormentar? Não é chegada nessa hora, eram os demônios falando. Eles se prostram diante do Senhorio de Jesus, que os venceu na cruz, por obrigação. Diante do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós nos prostramos diante do Senhor por convicção. Convictos de que Ele é o Senhor. Convictos de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? E foi o que aconteceu com aquele homem. Jesus, aquele homem nu, se automutilava. Por isso que eu falo, irmãos, a resposta do governo para aquele homem. Irmãos, nossos governantes em todas as esferas da sociedade precisam muito de oração. Porque o que eles podiam fazer com aquele homem era prender ele. Nada mais. Até o momento que ele se soltasse novamente. Até o momento que ele se soltasse. Ah, vamos pegar um ferro, um grilhão mais forte, vamos prender esse homem. Oh, irmãos, o evangelho é a resposta para este mundo caído. O evangelho é a resposta para este mundo caído, onde muitos acham que não tem mais solução. Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é a vida. Amém? Depois daquele homem ter um encontro com Jesus, ele está onde, igreja? Por convicção, por entendimento. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, vestido. E ele estava no seu juízo perfeito. Em perfeito juízo, vestido e aos pés de Jesus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Oh, amados irmãos, uma outra mulher, aquela mulher em que Lucas chama ela de pecadora. Há quem diga de ser Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro, mas Lucas a chama apenas de pecadora. Aquela mulher, sabendo que Jesus estava lá na casa de Simão, vai até Jesus. E ali se prostra aos pés do Senhor, e aí derrama um perfume ali nos seus pés e começa a chorar, e chorar, e chorar. Aquela mulher é provável que já tenha tido um encontro com Jesus antes, e ela recebeu um perdão do Senhor. E ela fez o caminho de volta para agradecer. E mais uma porta para ela foi aberta. Amados irmãos, o pastor perguntou: quantos receberam? Muitos levantaram as mãos. Nós cremos no Deus do impossível, mas faça o caminho de volta para agradecer aos pés de Jesus. Domingo falei lá na igreja, irmãos, no domingo, exatamente no domingo, nós, eu e minha família, estávamos acabando de pagar a última parcela da nossa casa. E foi justamente quando eu estava pregando, eu falei: como não agradecer? Eu me lembro, Senhor, num quarto em que eu orava ao Senhor: como pode isso? Como vai acontecer isso? Passaram-se 4 anos e eu pude estar diante dos pés de Jesus novamente para poder agradecê-lo. Como não agradecê-lo? Como não estar diante dos pés do Senhor para agradecê-lo? E eu digo a você que essa gratidão abre outras portas. Abre outras portas. 10 leprosos. 10, quantos leprosos? 10. Ver Jesus passando, eles estavam ali num lugar separado, porque os leprosos ficavam afastados por causa da contaminação ritual e também muitas doenças de pele que eram transmissíveis. E eles veem Jesus e começam a gritar, não podiam chegar até lá. Vem Jesus e começa a gritar, tem misericórdia de nós. E Jesus dá uma voz de comando para eles, vão lá se mostrar ao sacerdote. E a Bíblia fala que de maneira que eles estavam indo, eles foram curados. Mas apenas um voltou aos pés de Jesus para agradecer e começou a agradecer, muito obrigada. E isso chamou a atenção de Jesus, como assim? Mas não foram 10 os que foram curados? E só você que voltou para dar glória a Deus? E Deus, Jesus dá uma outra voz de comando, vai em paz, a tua fé te salvou. Oh, não fique só nisso, não fique só ali, pedi como Jairo que pediu ao Senhor, como aquela mulher, volta para agradecer, igreja, que não nos falte gratidão, que não nos, Senhor, nos deixe esquecer de onde Ele nos tirou, de como era ser perdido. Como eu vou esquecer a aflição que estava em meu coração quando eu pedi a Deus as condições de ter uma casa? Eu nem sonhava nisso, mas o Senhor colocou em meu coração e eu comecei a clamar a Ele. Como não voltar e dar a Ele a honra? Eu continuo te amando mais do que a minha casa. Eu continuo sabendo que Tu és acima de todas as coisas. E outras portas vão se abrindo. Aleluia, oh, aleluia. Jairo chegou, Senhor, tem algo morrendo na minha família, tem misericórdia de mim. Jesus falou, eu vou. Outras circunstâncias vão fazer com que você se prostre, não olha só para Jesus, comece a adorar. Na adoração as portas são abertas. E eu estou falando para você, irmãos, vai muito mais de uma música, é o nosso estilo de vida, amém? É o nosso estilo de vida, não murmurar, enquanto muitas vezes a nossa boca coça para murmurar, para amaldiçoar o casamento, amaldiçoar o cônjuge, amaldiçoar o filho, amaldiçoar alguém próximo a você. Mas ao invés disso, você não vai estar mentindo, você vai estar obedecendo. Senhor amado, eu não estou sentindo nenhuma situação favorável a mim neste momento, mas porque o Senhor é digno, olha o que eu tenho para te oferecer, Senhor. Eu tenho te oferecer a minha filha que está quase morrendo, e o Senhor fala, eu vou com você. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sei, ah, irmãos, a ingratidão. Deus não tem problema, não tem crise de identidade quando há pessoas gratas. Mas isso vai dizer muito a respeito da pessoa. Isso vai dizer muito a respeito de nós. Porque olha só, uma frase muito interessante aqui que eu quero ler para vocês. O que pode acontecer aqui? O inimigo quer tirar dos cristãos a gratidão. Sua estratégia é terrível. Ele talvez não roubará a sua salvação, mas apenas fará você esquecer de como era estar perdido. Você se acostumará com a oração e, portanto, deixará de orar e de agradecer. A adoração se tornará mediana, o estudo opcional, a leitura da Bíblia, amanhã eu leio. Com o passar do tempo, ele se infiltrará em seu coração com tédio e cobrirá a cruz com poeira. A menos que o Espírito Santo nos desperte e nos leve aos pés de Jesus novamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e da igreja. Aleluia. Lá em Apocalipse, olha só. Vamos encerrar aqui com Apocalipse. Abre aí comigo. Apocalipse é a carta de Jesus às igrejas, deixa eu achar aqui, a da Filadélfia. Olha só, é 3:7, Apocalipse 3:7 diz, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esse é Jesus, igreja. Esse é Jesus. O que que está te fazendo resistir para não se prostrar diante do Senhor? Mas eu consigo com os meus méritos. Deixa eu com os meus méritos ser aceita, ser aceito pelo Senhor. O dia que eu conseguir ter algo em mim para que o Senhor me aceite, eu vou até Ele para que Ele abra uma porta. Não, não havia nada. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. E Ele te chama, venha até mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio para vocês. Ele se garante. Eu gosto dessa frase, Ele se garante. Quem fala para vir, pode vir. É porque se garante, Jesus se garante. Nós só temos a fé, nós só temos a obediência. Eu vou até Ele como Jairo clamar, mas volto como aquele leproso também agradecer ao Senhor.